Es muy agradable estar aquí en este lugar.
Es muy agradable estar aquí con ustedes en este lugar.
Y también estar disfrutando de la bendición de Dios.
Y poder disfrutar de las bendiciones del Señor.
Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que estemos aquí.
Yo gostaria de agradecer a todas las personas que fizeram possível com que a gente estivesse aqui hoje.
Especialmente Dios.
Especialmente o Senhor.
Y muchos de ustedes que han cooperado para que eso sea realidad.
E muitos de vocês que cooperaram para que esse momento fosse uma realidade.
Estamos disfrutando del país tan precioso que Dios le ha regalado.
Y nos estamos disfrutando, nos alegrando con este país tan lindo que el Señor les dio.
Bueno, yo pudiera compartir mucho de mi vida personal.
Bom, eu na verdade poderia contar muito para vocês da minha vida pessoal.
Quero saber quanto tempo tenho.
Eu quero saber quanto tempo eu tenho.
40 minutos. Porque dizem que as cubanas hablamos mucho.
Dizem que nós cubanas falamos muito.
É que há muito para compartilhar, hermanas.
A questão é que tem muito para compartilhar.
Pero vamos ajustarnos porque si no otro día ustedes no nos invitan.
Mas a gente tem que se ajustar porque senão vocês não convidam a gente de novo.
Yo quiero compartir una palabra y luego si queda tiempo pues les digo algo de mí.
Yo quiero compartir con ustedes una palabra y después si sobra un tempinho conto alguna cosa de mí.
Y voy a compartir algo breve.
Yo quiero compartir con ustedes una cosa breve
sobre este tema.
Sobre este asunto.
Cuidando mi familia.
Cuidando minha família,
mis pensamientos.
Cuidando meus pensamentos
y mis compromisos.
E meus compromissos.
Padre.
Pai,
estamos delante de ti.
Nós estamos na tua presença.
Seguros de que tu estás en este lugar.
Certas de que tu estás conosco neste lugar.
Te damos gracias.
Nós te agradecemos.
E pedimos.
E te pedimos
que abras nuestras mentes.
Que abras a nossa
mente. E corações.
E o nosso coração.
Para receber tu palavra.
Para receber a tua palavra.
Em nome de Jesus.
No nome de Jesus.
En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, perdón, 4.
No livro de 1 Timóteo, capítulo 4,
dos versículos 15 e 16,
os versículos 15 e 16,
diz assim a palavra de Deus.
Fala assim então na palavra de Deus. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes.
E em el capítulo 3,
e no capítulo 3 do mesmo livro,
versículo 5.
No versículo 5 a palavra diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
Las decisiones que nosotros tomamos,
as decisões que nós tomamos,
nos ajudam a empezar,
nos ajudam a começar
em la dirección correcta,
na direção certa.
Pero la disciplina,
mas a disciplina
nos ayuda a terminar,
nos ajuda a terminar.
Porque muchas veces tomamos decisiones,
porque muitas vezes nós tomamos decisões,
pero no las terminamos,
mas a gente não conclui elas.
Hay tres áreas que he mencionado,
existem três áreas que mencionei
que debemos dominar en nuestro crecimiento personal,
y as quais devemos dominar no nosso crescimento como pessoas.
Nuestra familia es esa primera área.
A primeira área então é a nossa família.
Mi familia hoy me da estabilidad.
A minha família hoje me dá estabilidade.
Mi familia es mi red principal.
A minha família então é a minha rede principal.
Para expresar gracia y verdad.
Para que eu possa expressar graça e verdade.
Todos necesitan una familia.
E todos nós necessitamos uma família.
Y podemos hacer nuestra pregunta.
Quem sabe a gente pode então se fazer esta pergunta.
Que porcentaje?
Qual é a porcentagem das nossas horas
dedicamos a nuestra familia?
São dedicadas para nossa família?
Cuidamos mejor nuestro ministerio o nuestra carrera que nuestra familia.
Nós cuidamos melhor do nosso ministério ou da nossa profissão do que da nossa família?
Si pudiéramos mencionar algún remordimiento, ¿no se entiende esa palabra?
Se a gente pudesse citar algum remorso,
que tuviéramos acerca de cómo hemos dirigido nuestra familia.
Algum remorso em relação à maneira como nós dirigimos a nossa família?
¿Cuál sería?
¿Cuál sería ese remorso?
Es una lástima que no tengamos tiempo de responder esa pregunta, pero
é uma pena que a gente não tenha tempo de
apontá-la y luego tomar
responder,
tiempo.
Mas quem sabe tu anotas e depois com o tempo tu respondes.
Los años formativos de una persona.
Os anos de formação de uma pessoa
son en la vida familiar.
São na vida da família.
Porque allí se forja el carácter.
Porque é ali que o caráter é forjado.
Más que cualquier otra cosa.
Mais do que qualquer outra coisa.
Alguien dijo que el hogar,
alguém falou que o lar
es el lente,
é a lente
por el cual obtenemos,
pela qual nós obtemos
nuestra primera mirada,
a nossa primeira, o nosso primeiro olhar
acerca del matrimonio,
nosso primeiro olhar em relação ao casamento
y de muchos deberes,
e de outros deveres.
Es la clínica,
é a clínica
a través de la cual,
através da qual
mejoramos nuestras actitudes,
melhoramos as nossas atitudes.
El modelo que finalmente,
e o modelo que finalmente
determina,
determina
una estructura,
uma estrutura
en medio de la sociedad,
na, no meio da sociedade.
Sabemos que hoy en día,
a gente sabe que hoje em dia
el enemigo quiere destruir la familia.
O inimigo está interessado, ele quer destruir a
porque
família.
Porque la familia,
porque a família
es una idea de Dios.
É uma ideia de Deus.
Y una familia
y una
estable,
família estável
es una familia,
é uma família
que aporta cosas buenas,
que contribui com coisas boas
a la sociedad,
na sociedade
y también a la iglesia.
E também na igreja.
Pablo hace una pregunta que nos hace pensar.
E Paulo faz uma pergunta e com ela nos faz pensar.
El que no sabe gobernar su propia casa.
Aquele que não sabe governar a sua própria casa.
¿Cómo puede?
Como vai cuidar?
Cuidar
da igreja de Cristo.
La iglesia de Dios. Dios planeó
y é plano do Senhor
que nuestro liderazgo,
que a nossa liderança
comenzara en nuestro hogar,
começasse no nosso lar.
No, están muy calladas, pero
vocês estão muito caladas.
Debemos formar nuestro liderazgo,
a nossa liderança deve ser formada em primeiro lugar na nossa casa,
ocupándonos de eso.
Nos ocupando com esse.
El hogar es el laboratorio.
E o lar então é o laboratório,
donde practicamos primero nuestro liderazgo.
Onde nós colocamos em prática em primeiro lugar a nossa liderança.
Si no funciona en casa.
E se não funciona na nossa casa.
No deberíamos tratar de difundirlo.
A gente não deveria tentar espraiar, né, a nossa liderança.
Un caso de estudio bíblico.
Um caso de estudo bíblico.
Gênesis capítulo 13,
no, em Gênesis capítulo
19,
13 até o capítulo 19.
Só para
19,
que lo anote, el caso pra, de Ló.
O caso de Ló. Só para
estos
vocês
capítulos
anotar.
Revelan acerca de este hombre.
E esses capítulos de Gênesis nos falam
sobrino
então, desse
de Abraão,
que era sobrinho de Abraão,
a pesar de que foi um bom servidor público.
Apesar dele ter sido um bom servidor público,
falhou em el liderazgo com sua família.
Ele falhou na liderança da sua família.
Por exemplo, mencionar algumas coisas.
Por exemplo, vou citar algumas coisas.
Le deu maior ênfase a lo financeiro.
Ele deu maior ênfase para a parte financeira.
Que a la prosperidad espiritual.
Do que a prosperidade espiritual.
Assumiu que sua família.
Ele assumiu que a família dele
podia viver em Sodoma.
Poderia, conseguiria viver em Sodoma
e não ser afetada.
E não ser afetada com isso.
Pensou?
Ele pensou
que podia cambiar a sociedade,
que ele ia mudar a sociedade
sem necessidade de tomar partidos,
sem ter que tomar partido.
Não se deu conta.
E ele não percebeu
de que tanto,
do quanto
los había cautivado el mundo.
O mundo tinha cativado eles como família.
Ló se pudo haber beneficiado,
pode até ter se beneficiado
de tomar algumas decisões,
de ter tomado algumas decisões.
Em primeiro lugar, estabelecer a la família como prioridade.
Ele poderia ter estabelecido como prioridade a sua família.
Segunda benefício que pudo haber tenido,
o segundo benefício que ele poderia ter
desarrollar
tido,
uma estratégia,
poderia ter desenvolvido uma estratégia
que resuelva os problemas,
para resolver problemas.
E número 3,
em terceiro lugar,
estabelecer uma base de valores sólidos.
Uma base de valores sólidos.
Silêncio total. Devemos cuidar as disciplinas da família.
Nós precisamos cuidar das disciplinas da família.
Se a gente fortalecer a vida familiar,
fortalecer essa vida familiar,
devemos tentar.
Nós precisamos tentar
praticar estas disciplinas.
Colocar em prática essas disciplinas.
Ponga sua família primeiro.
Coloque a sua família em primeiro lugar.
Em el calendário.
Lá no calendário.
Número 2, mantenha.
Número 2, mantenha.
Informe.
E forme
tradições familiares.
Tradições familiares.
Encontre maneiras de passar tempos,
de passar o tempo juntos
como família.
Como família.
Mantenha seu matrimônio saudável.
Mantenha seu casamento saudável.
Expressem agradecimento uno por el otro.
Expressem a gratidão um pelo outro.
Resuelvan los conflictos tan pronto sea posible.
Y resolvan los conflictos tan luego sea posible.
Pudiéramos tomar mucho tiempo para explicar estos puntos.
A gente gastaría mucho tiempo para explicar cada punto.
Pero no lo tenemos.
Mas a gente no tiene ese tiempo.
Así que podemos escoger de todas estas acciones.
Que yo puedo escoger de todas esas acciones
y describir cuál nos gustaría practicar.
Qual dessas aí a gente gostaria de colocar em prática?
Quantos creem que é necessário cuidar nossa família?
Quantas de vocês acreditam que precisamos cuidar da nossa família?
Ahorita, quando estávamos ministrando,
agora que a gente estava ministrando aqui,
eu senti de parte de Deus.
Eu senti da parte do Senhor.
Havia muitas mulheres
que tem muitas mulheres
que não estão podendo fazer mais.
Não estão conseguindo fazer mais.
Porque têm muita carga.
Porque elas já têm muita carga.
Cargas familiares.
Cargas familiares.
Problemas em los hogares.
Problemas nos lares.
Com hijos.
Com filhos.
Com esposos.
Com os maridos.
Não sei se estou equivocada.
Eu não sei se eu estou errada nisso.
Pero el Señor está diciéndote hoy.
Mas o Senhor está te dizendo hoje,
cuida da tua família.
Cuida da tua
Pero
família.
Se a carga é muito grande.
Mas se a carga é grande demais.
Deixa-la aos pés do Senhor.
Deposita os pés do Senhor.
Porque senão,
porque caso contrário,
te vas a quedar detenida.
Tu vais ficar parada.
E Deus não vai poder seguir obrando.
E Deus não vai continuar operando.
Quizá ao ouvir alguma destas coisas que he dicho,
talvez uma dessas coisas que eu compartilhei agora,
tu dizes, eu também errado.
Tu possas dizer, eu tenho errado em alguma dessas áreas.
Não te sientas condenada.
Não te sinta condenada.
Sino pídele ao Senhor que te ajude.
Mas pede ao Senhor que te ajude.
Que estás a tempo.
Porque ainda é tempo.
Também devemos cuidar nossos pensamentos.
Também temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos.
El pensamiento mío hoy.
Hoje o meu pensamento.
Me dá uma ventaja.
Está me dando uma vantagem.
Desarrollar mi mente.
Desenvolver a minha mente.
Pode ser uma ventaja.
Pode ser uma dessas vantagens.
Que me separe de los demás.
Que me separa dos outros.
Personas eficientes.
As pessoas eficientes.
Desarrollan sus mentes.
Elas desenvolvem suas mentes.
Se convierten en buenos pensadores.
Elas se transformam em boas pensadoras.
Y piensan diferente que los seguidores.
E elas pensam de um jeito diferente daqueles que a seguem.
Es una disciplina.
Essa é uma disciplina
que muito poucas pessoas possuem.
Que poucas pessoas possuem.
Oh, a vida está muito agitada.
Ah, e hoje a vida está muito
tengo
agitada.
Tenho pouco tempo.
Eu tenho pouco tempo.
Pero necesitamos tempo.
Mas a gente precisa tempo.
Para pensar.
Para pensar.
Separar tempo para uma reflexão disciplinada de certos assuntos.
Nós temos que separar tempo para refletir em pensamentos num setor de disciplina específico, de um pensamento específico.
Quando toma tempo para reflexionar?
Quanto tempo tu precisas para refletir?
Quando é esse o melhor momento?
E qual é esse o melhor momento?
Cada um tem seu momento.
Cada uma de vocês tem o seu melhor momento.
que le impide tener esa disciplina?
E o que, que está te impedindo de ter essa disciplina?
De uma vida mental,
de uma vida mental
forte e saudável.
Forte e saudável.
Um caso que podemos ver é as prioridades de Salomão.
E nós podemos ver esse caso nas prioridades de Salomão.
Em 1 Reis capítulo 3.
Em 1 de Reis capítulo 3.
Não vamos a ler.
Não vamos
del
ler.
Versículo 4 al 15.
Do versículo 4 até o 15.
Salomão havia assumido o reinado.
Salomão então tinha assumido
sobre
o
povo de Deus.
Sobre o povo de Deus.
Seguindo a seu padre, o rei Davi.
Seguindo o seu pai, o rei Davi.
Y Dios le dijo a Salomón,
y el Señor falou a Salomão,
que le daría cualquier cosa que le pidiera.
Que ele daria qualquer coisa que Salomão pedisse.
Salomón tuvo un buen juicio.
E Salomão então teve uma boa ideia, um bom juízo.
Y pidió sabiduría.
E ele pediu sabedoria.
En vez de pedirle regalos egoístas.
Em vez de ficar pedindo presentes egoístas.
Sabia que sua mentalidade,
ele sabia que a sua mentalidade
faria ou destruiria sua vida.
Ela faria ou destruiria a sua própria vida.
Salomão baseou sua mentalidade em la perspectiva de Deus.
Salomão passou a sua mentalidade na perspectiva de Deus.
Sua petição foi por sabedoria.
O seu pedido foi por sabedoria.
Que igualara sua grande tarefa.
Que fosse do tamanho da sua grande tarefa que tinha pela frente.
Sua mentalidade foi premiada.
E a sua mente foi premiada.
Com mais do que ele esperava.
Com muito mais do que ele esperava.
Agora, há diferentes tipos de mentalidades.
Bom, existem vários tipos de mentalidade.
Por exemplo, a mentalidade do quadro completo.
Existe a mentalidade do quadro completo.
É a habilidade de pensar.
Essa é uma habilidade de pensar
mas allá de uno mismo,
além da gente mesmo
e su mundo
e o nosso próprio mundo
para si ser mais objetivo
e desse jeito ser mais objetivo.
Uma mentalidade enfocada
é uma mentalidade focada,
pensar com
claridade, pensa com clareza
al eliminar todo aquello que nos distrae,
eliminando tudo aquilo que nos distrai.
Una mentalidad creativa,
uma mentalidade criativa.
Habilidad de construir
é uma habilidade de construir
um fundamento sólido que esté basado en hechos,
que esteja baseado em fatos,
para pensar com certeza,
para pensar com segurança.
Una mentalidad reflexiva,
uma mentalidade que reflete.
Habilidad de volver a revisar el pasado,
uma habilidade que permite voltar e rever o passado
para así adquirir una perspectiva,
para desse jeito adquirir uma perspectiva
e entendimento para o futuro
e um entendimento para o futuro.
Uma mentalidade compartida,
existe a mentalidade compartilhada,
que é a habilidade de incluir as ideias de outros,
que é a habilidade que permite com que eu inclua ideias de outros
para luego ganhar grandes resultados,
para dessa maneira ganhar então grandes resultados.
Qual mentalidade é a mais forte em você?
Qual é a mentalidade dessas que é mais forte em você?
Quadro completo.
É a do quadro completo.
Enfocada.
É a focada.
Criativa.
É a criativa.
Reflexiva.
É a que reflete.
Compartida.
É a compartilhada.
Qual você crê que seria a melhor?
Qual você acha que poderia ser a melhor?
Devemos cuidar a disciplina de pensar.
E nós precisamos cuidar essa disciplina do pensamento.
Alguns passos práticos para começar a disciplinar nossa mente.
Eu vou dizer agora alguns passos práticos para começar a disciplina da nossa mente. O número 1.
Encontre um lugar onde pensar.
Ache um lugar onde você possa pensar.
Você pode ter em sua casa um lugar.
Tu podes ter na tua casa algum lugar.
Onde você ali tome tempo para pensar.
Ali tu possas ter um tempinho para pensar.
Número 2. Aparte um tempo cada dia para pensar.
Separe todos os dias um tempo específico para pensar.
Encontre, número 3, um processo ou um sistema que lhe funcione.
Acha um processo ou um sistema que funcione para ti.
Número 4, capture seus pensamentos e documente-los.
Capture, então, todos os seus pensamentos e documente cada um deles.
Ponga rapidamente seus pensamentos em ação.
Coloque rapidamente seus pensamentos em ação.
Intente melhorar sua mentalidade todos os dias.
E tente melhorar a sua mentalidade todos os dias.
Você crê que é muito difícil o que eu disse?
Tu achas que isso aí é muito difícil?
Diz a Bíblia que como é nosso pensamento.
A Bíblia fala que assim como é o nosso pensamento, assim como pensamos, assim somos nós.
É necessário cuidar da disciplina de nosso pensamento.
Por isso é necessário cuidar da disciplina do pensamento.
Em todo honesto.
Tudo que pensar em tudo que é honesto, que é nobre.
Em esto pensar.
Pense em todas essas coisas.
Há quem sempre está pensando negativamente.
Existem pessoas que estão sempre pensando negativamente.
Este tipo de pessoa não devemos estar ao lado deles.
A gente tem que evitar estar do lado desse tipo de pessoa.
Se não pensar com a mente de
Deus. Mas nós precisamos pensar com a mente de Deus.
Pensar que todas as coisas são possíveis em
Deus. Nós devemos pensar que em Deus todas as coisas
pensar
são possíveis.
Pensar que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para nossas vidas.
Pensar que o Senhor tem pensamentos de paz, de bem, não de mal para nossas vidas.
Pensar que o Senhor tem um propósito com minha vida.
E pensar que o Senhor tem propósitos com a minha vida.
E vai levar a cabo.
E ele vai cumprir esses propósitos.
Lo terceiro que devemos cuidar é nosso compromisso.
E a terceira coisa que precisamos cuidar é nosso compromisso.
O compromisso de hoje.
O compromisso de hoje.
Me dá a tenacidade.
Me dá a tenacidade, a garra.
Para que nasceu você?
Para que foi que tu nasceu?
Qual crê que foi seu futuro? Ou que será seu futuro?
Qual tu achas que será o teu futuro?
Crê que tem um propósito na vida?
Tu achas que tu tens um propósito na vida?
Se é assim, lo vai levar a cabo?
Se tu achas que tu tens um propósito, tu vais completar esse propósito?
Eu creio que todos aqui sabemos que hemos nascido com um propósito.
Eu acho que vocês sabem que cada uma de nós nasceu com um propósito.
Que lindo quando sabemos qual é esse propósito.
Que lindo é quando nós sabemos qual é esse propósito.
E podemos comprometer-nos.
E a gente então pode
para
se
que
comprometer
realidade.
Com esse propósito para que se torne realidade.
Agora necessitamos tenacidade. Não sei como podes traduzir isso.
Nós precisamos então essa força de vontade.
Para convertirnos en esa persona que tiene el potencial de ser.
Para então nos transformar nessa pessoa que tem o potencial de ser.
Esa cualidad va a venir del compromiso.
E essa qualidade vai vir desse nosso compromisso.
Vamos a observar algumas verdades com respeito ao compromisso.
E vamos então dar uma olhada em algumas verdades com relação ao compromisso.
El compromiso puede cambiar sua vida.
O compromisso, o comprometimento pode mudar a tua vida.
Pensa em um momento em sua vida.
Pensa no momento da tua vida.
Quando hizo el compromiso real.
Quando tu fizeste o compromisso real.
De hacer algo diferente.
De fazer alguma coisa diferente.
Como cambiou isso o curso de sua vida?
Como é que isso mudou o curso, a direção da tua vida?
Outra verdade é que o compromisso lo ayuda a superar muitos de los obstáculos de la vida.
Outra verdade é que o comprometimento te ajuda a superar muitos dos obstáculos da tua vida.
Que adversidade superou en el pasado al hacer un compromiso?
Qual foi a adversidade, o problema que tu conseguiu superar no passado quando tu te comprometeu a fazer algo diferente?
Su compromiso número 3.
O teu compromisso
vai ser provado cada
será
dia.
Provado todos os dias.
O compromisso não é um sucesso de uma sola vez.
O compromisso, esse comprometimento, não é coisa de uma vez só, de um dia só.
Que decisão tomou que foi provada?
Qual a decisão que tu tomaste que foi provada?
Como lo hizo para comprometer-se diariamente consigo mesmo?
Como fizeste para te comprometer diariamente contigo mesma
e para manter essa decisão?
E para manter essa decisão.
Há um exemplo bíblico.
Temos um exemplo bíblico.
Em Gênesis capítulo 6.
Em Gênesis capítulo 6 até o 8.
El caso de Noé y el diluvio.
No caso então de Noé e o dilúvio.
Noé poderia ser la persona Personificación del compromiso, personificación del compromiso.
Noé então personifica essa questão do compromisso, do comprometimento.
Sua história acerca da construção do arca.
A história então de como ele construiu
para preparar-se para o dilúvio.
Se preparando para o dilúvio.
Requeria um passo de determinação.
Exigia um passo de determinação.
A situação em que ele se viu.
A situação na qual ele estava envolvido.
Hizo su compromiso para obedecer a Dios.
Cuando él se comprometió en obediencia diante de Dios.
En primer lugar, la sociedad estaba corrupta.
En primer lugar, él se encontraba en una sociedad totalmente corrupta.
Por ello, Noé no tenía amigos externos.
Por causa disso, então, que Noé não tinha amigos naquele lugar.
Que apoyaran su decisión.
Que apoyasen a decisión de él.
Y lo animaran.
Y animasen él.
A Noé se le mandó que construyera un arca.
Noé então recebeu a ordem de construir essa arca.
Algo que nunca antes havia hecho.
Uma coisa que nunca antes tinha feito na vida.
Não havia llovido antes en la tierra.
Na terra jamais tinha chovido antes.
Así que la posibilidad del diluvio era ilógica.
Por isso que essa possibilidade do dilúvio era algo ilógico.
Sin evidencias de agua.
E então sem evidências de água.
Él juntó todo tipo de animal.
Ele juntou todo tipo de animal.
Para subirlos a bordo al arca.
Para colocá-los dentro da arca.
El arca tardó varias décadas en ser construida.
Demorou décadas construir essa arca.
Y Noé.
E Noé.
Probablemente ha sido ridiculizado.
Provavelmente foi ridicularizado.
Entonces, ¿qué le permitió a Noé tener ese compromiso?
Então, o que foi com que Noé se firmasse naquele compromisso?
En primer lugar, la obediencia a Dios.
Em primeiro lugar, a obediência a Deus.
Segundo lugar, proteger a su familia.
Em segundo lugar, proteger a sua família.
Tercer cosa.
E a terceira coisa.
Una visión más grande que sí mismo.
E o fato dele ter tido uma visão maior do que ele mesmo.
De las generaciones futuras.
Das gerações que haveriam
de vir.
Eu vou repetir.
Estas tres cosas. En primer lugar.
Primeiro lugar.
Lo que ayudó a Noé a mantener su compromiso fue.
A primeira coisa que ajudou Noé no seu compromisso foi a obediência a Deus.
Proteger a su familia.
Foi proteger a sua família.
Y una visión más grande que sí mismo.
E uma visão maior que si mesmo.
Las generaciones futuras.
Das gerações futuras.
¿Qué hubiera sido de nosotros sin Noé?
Que teria sido de nós
sem. Não hubiera cumplido con su compromiso.
Se Noé não tivesse cumprido o compromisso dele com Deus.
Como cuidar la disciplina de nuestro compromiso?
Então, como a gente pode cuidar dessa disciplina do compromisso?
Espere que el compromiso sea una lucha.
Espera, conta com que o compromisso vai ser uma luta.
Los más grandes honores están reservados para aquellos que soportan las mayores luchas.
As maiores honras estão reservadas para aqueles que suportam as maiores lutas.
Alguém pode dizer amém?
Alguém pode dizer amém?
A menudo, mientras mayores son los riesgos.
Geralmente, quanto maiores os riscos,
maiores las recompensas.
Maiores são as recompensas.
En la Biblia,
na Bíblia,
cada líder comprometido tuvo una lucha.
Teve uma luta.
Número dos, no confíe en el talento únicamente.
Não se deixe levar, não coloque sua confiança no seu talento.
Su talento lo puede cegar.
O teu talento pode te cegar.
A su necesidad de compromiso.
Para a tua necessidade de compromisso.
Aplique disciplina especialmente
e aplique então a disciplina especialmente
em suas áreas fortes,
naquelas áreas fortes,
e continue desenvolvendo
sua
vida espiritual,
a sua vida
espiritual
e a sua habilidade.
Número 3. Concentre-se em suas eleições e não em suas condições.
Concentra-te então nas tuas escolhas e não nas tuas condições.
Sua decisão interna,
a tua decisão interior interna,
não em las circunstâncias externas.
E não as circunstâncias externas.
Las condições cambian.
As condições mudam.
y usted no puede controlarlas.
Y você não tem controle sobre elas.
Sus decisiones,
as tuas decisões,
son todo lo que puede controlar.
É isso que tu tens, que tu podes controlar.
Número 4, sea decidido.
Seja decidido.
Y no en su sea decidido. Nada mejora el compromiso como el esfuerzo decidido.
Nada melhora então o compromisso como o teu esforço que é decidido.
Que trae como resultado
e que como resultado
o logro.
Vai trazer aquilo que tu estás procurando obter.
Haga lo correcto.
Faça aquilo que é certo.
Aunque no sienta hacerlo.
Mesmo que tu não sintas de fazê-lo.
E uma coisa mais, termine lo que empieza.
E mais uma coisa, termina aquilo que tu começou.
Não ponga excusas.
Não coloca desculpas.
Quando tu empieza algo,
quando tu começas algo,
continue haciéndolo.
Continua fazendo.
Hasta que esté terminado.
Até que tu termines isso.
El compromiso.
O compromisso.
Le permite terminar.
Faz com que tu possas terminar.
Aun cuando las cosas sean inconvenientes.
Mesmo em situações e circunstâncias inconvenientes.
Hay tantos ejemplos en la Biblia.
Tem tantos exemplos na Bíblia.
Daniel.
Daniel.
José.
José.
Moisés.
Moisés.
Que nos animam a perseverar.
São exemplos que nos animam a perseverar.
Não sei se usted está de acuerdo conmigo.
Eu não sei se tu concordas comigo.
Pero es difícil escoger de estas tres cosas.
Mas é difícil escolher entre essas três coisas.
Qual é a mais importante?
Qual é a mais importante?
Pienso que las tres están en la misma línea.
Eu acho que as três estão na mesma
família,
linha. A família.
Los pensamientos.
Os pensamentos.
Y el compromiso.
E o compromisso.
Me gustaría orar.
Eu gostaria de orar.
Por aquellas personas.
Por aquelas de vocês
que hoy,
que hoje
el Señor les está retando.
O Senhor está desafiando
para que cuidem,
para que cuidem
dessas três áreas tão importantes em sua vida.
Essas três áreas tão importantes da sua vida.
Se tu eres uma dessas pessoas, levanta tua mão aí onde estás.
Se tu é uma dessas pessoas, então levanta a mão.
Mantenha em alto em lo que eu hago esta oração.
E deixa tua mão levantada enquanto eu oro contigo.
Faz tu tua própria oração a Deus.
Faz tu a tua própria oração ao Senhor.
E diz Senhor.
E diz para ele Senhor.
Preciso.
Eu preciso.
Ahora,
agora,
de tua ajuda,
da tua ajuda,
para cuidar
de minha família, a minha família, meus pensamentos
e meu compromisso,
e o meu compromisso,
porque
eu
anelo,
anseio
ser
uma mulher
que governe bem sua casa,
que governe bem a sua casa,
que meu primeiro liderazgo,
que o meu, a minha primeira liderança,
se ponga de manifesto,
se manifeste
em meu hogar,
no meu lar,
em tu nome,
no teu nome, Senhor.
Senhor, esta oração,
Pai, essa oração,
la hacemos,
nós a fazemos,
confiadas de que tu nos vas a ajudar,
confiadas em que tu nos ajudarás.
Sabemos que em nossas forças,
sabemos que na nossa força,
nada podemos lograr,
não podemos fazer nada.
Pero contigo,
mas contigo,
somos mais que vencedoras,
somos mais do que vencedoras.
Amém.
Amém.
Me habían dicho que ese era uno de del título de esta actividad, más que vencedoras.
Tinham me falado que esse era um dos nomes desse encontro, mais do que vencedoras.
E creo que somos más que vencedoras.
E eu acredito que somos mais do que vencedoras.
Cuando podemos cuidar de nuestra familia.
Quando conseguimos cuidar
de
nossa família.
De nuestros pensamentos.
Quando podemos cuidar nossos pensamentos.
Y de nuestro compromiso.
E do nosso compromisso.
Porque
também.
Primeramente pensamos.
Porque em primeiro lugar a gente
y
pensa.
E logo actuamos.
E logo a gente age.
Não nos vamos a comprometer.
A gente não vai se comprometer.
Se não hemos tomado uma decisão.
Se a gente não tomou uma decisão.
E para tomar uma decisão.
E para tomar essa decisão.
É necessário pensar.
Precisamos pensar.
Antes de decidir.
Antes de tomar a decisão.
Assim que espero que Senhor les ajude.
É por isso que eu desejo que o Senhor ajude vocês.
Para cuidar destas três áreas.
Para que possam cuidar essas três áreas.
Tão importantes.
Tão importantes.
Creo que me quedan 10 minutos.
Acho que eu ainda tenho 10 minutos.
Puedo decir algo en 10 minutos.
Posso dizer alguma coisinha em 10 minutos?
Eu nasci em um lar cristiano.
Eu nasci num lar cristão.
Hace poquito tiempo, en el año 62.
Faz pouco tempo, no ano de 62.
Y a los 7 años tomé mi decisión.
E com 7 anos eu tomei
de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador.
De receber a Cristo como meu Senhor e Salvador.
Todos esos años de adolescencia.
E nesses anos de adolescência.
Estuve sirviendo al Señor.
Eu servia ao Senhor.
Pero estaba sintiendo un fuerte llamado de Dios.
Mas eu senti um forte chamado de Deus.
Así que a los 16 años.
E por isso com 16 anos.
Fui al seminario a estudiar.
Eu fui pro seminário bíblico
estudar.
Junto com
minha prima Elizabeth.
Junto com Elizabeth.
Outro grupo de jóvenes.
A minha prima, que era de outro grupo de jovens.
Aí o Senhor me permitiu conhecer al que luego fue mi esposo.
Lá no seminário então o Senhor me permitiu conhecer aquele que seria meu esposo.
En el año 82 nos casamos.
Em 82 então casamos.
Y vinimos a pastorear una iglesia en La Habana.
E então nós fomos pastorear uma igreja na Havana.
Una iglesia cubana.
Uma igreja cubana
que solamente había tenido dos pastores.
Que até então tinha tido somente dois pastores.
Con un templo pequeño, muy acogedor.
Um templo pequenininho, muito aconchegante.
Capacidad como para 350 personas.
Uma capacidade para 350 pessoas.
Cuando llegamos allí,
y llegando allí,
dos jóvenes apasionados y llenos de fuego de
Éramos
Dios.
Dois jovens apaixonados, cheios do fogo do Senhor.
Encontramos solo 32 personas.
Encontramos então 32 pessoas somente.
Años muy difíciles para la iglesia en Cuba.
Foram anos muito difíceis para a igreja em Cuba.
Donde mi generación no pudo estudiar porque precisaba. La primera pregunta era si era religioso.
Onde a minha geração não teve oportunidade de estudar, porque a primeira pergunta que deverias responder era a tua religião.
E então isso impedia que estudiáramos.
Então, respondendo essa pergunta, havia um grande impedimento para que pudéssemos estudar.
A igreja, a gente não acudia à
igreja. As pessoas não vinham à igreja.
Porque tinham que cuidar seus trabalhos, seus estudos.
Porque precisavam tomar conta dos seus trabalhos,
Pero
dos seus estudos.
Pero en el año 84.
Mas em 84.
El Señor nos dio una visión.
O Senhor nos deu uma visão.
Cuba para Cristo.
Cuba para Cristo.
Nada que ver con política.
Não tinha nada a ver com política.
Sino con la gran comisión.
Mas tinha a ver com a grande comissão.
Y primero el Señor nos regaló una moto tipo bicicleta.
Aí o Senhor nos deu de presente uma motinho daquelas tipo bicicleta.
Después nos regaló un Lada, un carro ruso.
Depois ele nos deu um carro, um Lada russo.
Y comenzamos a servir al Señor.
Então nós começamos a servir ao Senhor.
En todo el país apoyando pastores.
Em toda Cuba apoiando
pastores. De otras denominaciones.
De outras denominações.
Todo lo que el Señor hacía que llegara a nuestras manos.
Tudo aquilo que o Senhor colocava na nossa mão.
Hicimos un compromiso con él.
E então nós fizemos um compromisso com ele.
Quedarnos con el 10%.
Nós combinamos com o Senhor que ficaríamos com 10% do que nós recebíamos e o 90%
íbamos a bendecir a los pastores de Cuba.
Com esses 90% abençoaríamos os pastores.
A viajar por los pueblos.
Então começamos as viagens,
tocando
né,
las puertas,
batendo nas portas,
dando um abraço de amor,
dando um abraço de amor,
regalando uma Bíblia,
dando de presente uma Bíblia,
um sabonete ou lo que llegaba a nuestras manos.
Tudo que chegava na nossa mão, sabonete.
Experiências lindas que não puedo contarles agora.
São experiências lindas que agora eu não posso contar.
Tristes.
Tristes também.
E que lo único que hacían era que nos comprometiéramos más con el Señor.
E experiências que fizeram com que a gente se comprometesse ainda mais com o Senhor.
En el año 92.
E no ano de 92.
Ya el Señor nos dio la visión de comenzar a extender las estacas.
Aí o Senhor nos deu a visão de começar a estender a tenda.
Ya teníamos una iglesia grande.
A nossa igreja era grande.
El Señor empezó a añadir
y el Señor comenzó a acrecentar.
Había un avivamiento en medio de la situación económica difícil.
Y en medio de aquella situación económica difícil hubo un avivamiento.
Sanidades, milagros,
curas, milagres,
conversiones.
Conversões.
Y empezamos a plantar iglesias.
Y ahí comenzó el trabajo de plantación de iglesias.
En el año 2003.
En 2003.
De la iglesia local.
Daquela primeira igreja local.
Sacamos 8 igrejas em um ano.
Nós fundamos mais 8 igrejas em um ano.
1000 membros.
De 1000 membros.
Que sacamos. Y fue un gran gozo.
Y fue una grande alegría.
El Señor nos permitió ir aprovechando todos los huequitos.
Y el Señor nos concedió que aproveitásemos todos los buraquinhos.
Para ir ubicando a la gente en diferentes pisos.
Para ir colocando las personas en diferentes habitaciones.
Comenzamos a hacer los estudios bíblicos en las casas.
Começamos então os estudos bíblicos nas casas.
Las casas se multiplicaban.
As casas se multiplicavam.
Hoy tenemos en la iglesia local cerca de 4000 miembros.
Hoje somos na igreja local perto de 4000 membros.
Donde solo caben 350 en el salón.
Num lugar onde cabem só 350.
Pero los domingos Alcançamos reunir 1.200, 1.500, a vezes 2.000.
Nos domingos, então, a gente chega em torno de 1.200, às vezes 2.000 pessoas através do circuito fechado de TV.
E cada dia hemos visto.
E a cada dia vemos
la fidelidad del
a fidelidade do Senhor.
Añadiendo más cubanos.
Acrescentando mais cubanos aos pés de Cristo.
En el año 2006 mi esposo fue operado de una úlcera sangrante.
Y en 2006 o meu esposo foi operado de uma úlcera hemorrágica.
Muchos años de estrés.
Muitos anos estressantes.
Cuando picaron se encontraron una tumoración en el páncreas.
E quando eles foram tratar a úlcera, eles encontraram um tumor no pâncreas.
El primer milagro ocurrió ese día.
O primeiro milagre aconteceu esse mesmo dia.
Que se salvou dessa operação.
Ele conseguiu sobreviver a essa operação.
Sofreu 5 operações.
Depois ele foi sujeito a mais 5 cirurgias.
E desde essa primeira operação, o Senhor lhe regalou 4 anos de vida.
E desde essa primeira cirurgia, o Senhor lhe concedeu, então, de presente, 4 anos de vida.
Em esses anos, seguiu predicando.
E durante esses 4 anos, ele continuou pregando.
Muitas vezes, venas,
com dor, com acesso nas mãos,
até o último momento.
Até o último momento.
Com uma grande paixão.
Com uma paixão enorme.
Que Cuba fosse alcançada.
De que Cuba fosse alcançada.
Tantos anos ao lado desse
homem. E tantos anos do lado desse
Dios me preparó para este momento.
Foi quando o Senhor me preparou para este momento.
En octubre del 2009 el Señor lo llamó a su presencia.
Em outubro de 2009 o Senhor o chamou a sua presença.
Y yo estoy ahora como pastora principal allí en la iglesia en La Habana.
E agora então eu estou como pastora principal dessa igreja em Havana.
Pero ahora tenemos 200 iglesias en el país.
Mas agora então nós temos 200 congregações em todo o país.
En la noche pienso proyectar algunas imágenes de las iglesias.
Agora na reunião da noite eu gostaria de colocar algumas fotos dessas igrejas
no interior.
A maioria
das igrejas em casas.
E a grande maioria dessas igrejas se reúne nas casas.
Não têm as condições que muitas aqui têm.
Não têm as condições que muitos de vocês têm aqui.
Pero sí hay una gran pasión.
Mas sim, eles têm uma grande paixão.
E todo o mundo sigue predicando, evangelizando.
E todo mundo continua na tarefa de evangelizar e de pregar.
Não temos muitas liberdades como vocês.
Nós não temos muitas liberdades
sim,
como vocês.
Mesmo Deus.
Têm, mas nós temos o mesmo
Deus.
E uma
mesma ordem.
E a mesma ordem.
Y predicar el evangelio,
y pregar el evangelio
a toda criatura.
A toda criatura.
Estamos invadiendo todos los campos.
Nós estamos invadindo todos
los profesionales,
campos. Los profesionales, los artísticos,
los que están desamparados,
aqueles
los
que
presos,
desamparados,
los
presidiarios,
los ancianos, los niños,
idosos, las crianças.
Porque cada uno de ellos tiene un alma que salvar.
Porque en cada campo existe almas a serem salvas.
Así que les puedo decir.
Y es por eso que yo les digo
que lo que usted no sabe espiritualmente, porque lo político usted lo puede ver en la televisión.
Que aquilo que tú no sabes espiritualmente, porque de política tú puedes ficar sabendo a través de la TV.
Es que el Señor que está en Brasil,
o que tú no sabes es que el Señor que está no Brasil
también está en Cuba.
También está en Cuba.
No nos ha abandonado.
Él no nos abandonó.
Nos muestra su fidelidad.
Ele nos mostra a sua fidelidade.
E nós estamos comprometidos com ele.
E nós estamos comprometidos com ele.
E não vamos parar.
E não vamos nos deter.
Até que esta visão não seja uma realidade.
Até que essa visão seja
Cuba
uma realidade.
Cuba será alcançada para Cristo.
Cuba será totalmente alcançada
assim
para Cristo.
Assim que agradeço aqueles que han orado.
Por isso que eu agradeço aqueles que oraram.
E se você não o ha hecho, súmase a esse clamor.
E se tu ainda não orou, então por favor, te junta a nós e começa a clamar pelas nações.
O Senhor me deu um regalo precioso de 3 filhos.
O Senhor me deu um lindo presente, 3 filhos.
Que agora estão continuando o legado que seu pai lhes
deixou. Que agora eles continuam então no legado que o pai deixou para eles.
E hemos desarrollado um liderazgo que trabalhamos juntos.
E desenvolvemos então uma liderança onde trabalhamos juntos.
Não sei se vai haver tempo para ver a canção. Não há. Ok, na noite. Mas, irmãos. El lema que hemos escogido para este año.
Mas irmãos, o lema que nós escolhemos para este ano
está basado en la oración de Jesús.
Está baseado na oração de Jesus.
Que sean uno.
Que sejam um.
Para que el mundo crea.
Para que o mundo creia.
Dios le bendiga mucho. Gracias por su tiempo.
Abençoe vocês muito. Obrigada pelo seu tempo.
As irmãs podem estender as mãos. Pai amado, nós queremos neste momento, antes de mais nada, te dizer da nossa profunda gratidão, Senhor, por tudo que tu colocas nos nossos corações que é a tua vontade para ser realizado, Pai. E neste momento, Senhor, nós queremos agradecer pela vida dessas irmãs, pelo ministério que tu colocaste no coração delas, Senhor, pela missão maravilhosa que tu fizeste com que os corações delas se acendessem de amor por ti, Senhor, e nesse amor por ti quisessem também reparti-lo com tantas outras pessoas que precisam desse amor, Senhor, que precisam conhecer desse amor. Ó Pai, sê com cada uma delas, com a Álida, com a Elizabeth, com a Rebeca, ó Senhor, com as suas famílias, seus filhos, com os irmãos das congregações às quais elas dirigem, Senhor. Com Cuba, especialmente, Pai, aquele país que precisa tanto de Ti, que está no coração delas, ganhar para Ti, Senhor. Pai, derrama Tua bênção, Senhor. Teu orvalho, Teu cuidado sobre a vida dessas amadas irmãs. Guarda-as no tempo que estão aqui ainda, no tempo de volta para Cuba, Senhor. E que a mensagem que elas nos deixaram hoje penetre profundamente nos nossos corações. Encontrem solo fértil ali, Senhor. Que tu nos ajudes a regá-lo.
Amém.
Porque o teu regar, Senhor, é o mais importante de tudo. Mas tu precisas quem distribua a rega, Senhor. Ajuda-nos a compreender isso. E nós te agradecemos do profundo do nosso coração. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Sepa de su amor y de Dios, hablaremos de su amor. Toma la mano, mi hermano, apóyate en mí. Sé que es angosto el camino, hay que resistir.